Vamos nessa, então. Semana passada tinham indicado nas mensagens para a gente falar sobre esse assunto. Então, queria fazer uns comentários interessantes. Entre as oferendas que se trazia na época do Beit HaMikdash, existe uma oferenda chamada Korban Todah. Korban Todah, Korban de agradecimento. E esse Korban Todah tem duas diferenças em relação a outras oferendas. A primeira diferença é o prazo que se tem para ingerir. E a segunda diferença é a quantidade de pães que acompanham essa oferenda. Quando que é trazido o Korban Todah? Korban Todah se traz como agradecimento. Então existem alguns momentos que a Torá diz que é obrigatório trazer. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por uma doença, Deus nos livre. Ou uma pessoa que esteve presa. Ou uma pessoa que viajou pelo deserto. Ou uma pessoa que viajou pelo mar. São pessoas que estiveram em perigo. Quando eles passaram por esse perigo, eles têm que agradecer a Deus que eles conseguiram passar e continuam vivos, com saúde. Mas não somente nesses momentos. O Korban Todah é um Korban de agradecimento por qualquer milagre que aconteça com a pessoa. Ou ainda, por qualquer alegria que a pessoa passa. Assim consta no livro de Irmiau, Jeremias, que a pessoa traz Korban Todah também por Hatan Vekalá, pelo noivo e pela noiva. Então, em qualquer momento de alegria, existe o conceito do Korban Todah, o Korban de agradecimento. Como nós falamos, o Korban Todah é um Korban que tem duas diferenças. A primeira, o prazo para comer ele. Todas as oferendas têm um prazo. Mas outras oferendas têm prazos maiores. Por exemplo, o Korban Shlamim tem um prazo de 2 dias e uma noite no meio. Ele faz hoje de manhã, ele tem até amanhã à noite para comer. O Korban Todah, a Torá diminui, reduz o tempo. E a Torá diz que ele tem o dia que ele fez e a noite seguinte. Só. Korban Todah. Não são todos, tem alguns que não, mas os que sim precisam comer têm um prazo máximo para se ingerir. Não, hoje infelizmente não temos templo, não tem nenhuma dessas coisas. Então aí vai variar, depende da oferenda. Então se é um korban, por exemplo, de pecado, são os kohanim que comem. Mas um korban, por exemplo, todah, korban de agradecimento, a própria pessoa que trouxe, come. Ah, muito bem. Como é que ele consegue comer um korban inteiro? Tudo bem, mas é bastante partes que são para ele comer. Não dá conta. Sim. Uma parte vai para o Kohen. E ainda por cima, esse Korban Todah tem ainda 40 pães que acompanham. Quem consegue comer 40 pães? Então são 40 pães, um animal quase que inteiro, uma parte vai para o altar, mas o resto é para a pessoa comer. E ele tem um prazo de um dia e uma noite para comer. Como é que a pessoa dá conta? Então ele vai ser obrigado a compartilhar com outros. Ele vai ser obrigado a convidar um monte de gente para participar de uma refeição onde vão comer do Korban Todah que ele está trazendo. E assim explica o Netziv de Volozhin que é esse o motivo pelo qual a Torá dá um prazo tão curto para o Korban Todá e, em contrapartida, dá muita comida no Korban Todá, muito pão, para que a pessoa seja obrigada a convidar muita gente para participar, para comer do Korban Todá. É uma mitzvah. Sim, faz parte de trazer a oferenda, comer do Korban também. Não. O que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar tendo que convidar um monte de gente para comer do Korban de agradecimento. E aí ele vai acabar comentando e contando para todas as pessoas presentes o que ele passou. E desta forma o agradecimento dele a Deus vai se tornar mais público e o milagre que ele passou vai ser mais difundido. E dessa forma o nome de Deus acaba sendo engrandecido. Nós vemos algo semelhante quando o povo de Israel saiu do Egito. E estão após a travessia do mar. O Yitro, sogro do Moshe, que morava em Midian, um outro país, ouve que aconteceram um monte de coisas. Ouve que o povo do genro dele saiu do Egito, teve pragas e teve milagres, depois atravessaram o mar, depois eles tiveram uma guerra contra Amaleque. Ele fica muito empolgado com tudo isso. E ele viaja para o deserto para se encontrar com o seu genro Moshe. Quando ele chega no deserto, a Torá conta que o Moshe, ao encontrar com seu sogro, vai saper Moshe lechoteno et kol asher asa Hashem lefaroi, etc. O Moshe conta ao seu sogro tudo aquilo que Deus fez ao faraó e tudo que eles passaram. Quer dizer, por mais que o Yitro viu as notícias no jornal e já tinha ouvido falar dos milagres que aconteceram, tanto é que isso empolgou ele a vir ao encontro deles. A primeira coisa que Moshe faz quando encontra com o seu sogro é contar para ele quais foram os milagres que eles passaram. Daqui nós vemos mais uma vez o conceito de se compartilhar de milagres que a pessoa passa, que é uma forma de engrandecer o nome de Deus. O Talmud diz, no Tratado de Hagigá, Kol shelo chas al kevod kono, ratui shelo bala olam. Uma pessoa que não preza pelo seu Criador, era melhor que ele não tivesse vindo ao mundo. Assim diz o Talmud lá em Hagigá. E o Talmud pergunta em seguida, o que é considerado uma pessoa que não preza pelo seu Criador? E o Talmud traz dois exemplos. O segundo exemplo é alguém que comete pecado e tal, dá para se entender. O primeiro item que o Talmud traz como exemplo de alguém que não preza pelo seu Criador, diz o Talmud, Hamistakel Bakeshet, uma pessoa que olha para o arco-íris. Qual o problema de olhar para o arco-íris? Por que a pessoa que olha para o arco-íris é considerada uma pessoa que lohasta al kevod kono, não preza pelo seu Criador, pela honra do seu Criador? O Rav Soloveitchik traz uma explicação muito interessante para isso. Mas Soloveitch diz que o arco-íris é uma coisa bonita. O arco-íris tem uma explicação científica por que ele aparece. E ainda o arco-íris tem também, principalmente, um lado espiritual. Deus, depois do dilúvio, falou para o Noar que a partir de hoje, toda vez que não estiver se comportando, eu vou colocar e vou fazer aparecer um arco-íris para indicar que o pacto que eu estou fazendo com vocês, que eu não vou destruir mais a humanidade como eu fiz agora com o dilúvio. De fato, o arco-íris não indica uma coisa boa. Mas indica que mereceríamos algo ruim. Quer dizer, quando se vê um arco-íris, ele está, na verdade, indicando que a pessoa precisa melhorar alguma coisa. Precisa consertar alguma coisa. Diz o Soloveitchik, uma pessoa que olha para um arco-íris de forma superficial, olha para o arco-íris apenas como uma coisa maravilhosa e uma coisa que tem um monte de explicações científicas como isso acontece e por que isso acontece. Mas essa pessoa para por aí e não olha o que tem por trás disso. Não olha que existe uma profundidade nesse arco-íris. E que esse arco-íris tem um significado muito mais elevado. Esse arco-íris está aparecendo ali porque Deus quis colocar esse arco-íris naquele momento, naquele local. É uma pessoa, como diz o Talmud, que não preza pela honra do seu Criador. É uma pessoa superficial que está ficando no lado da natureza e esquecendo que a natureza não é natureza. A natureza tem por trás os seus milagres, a natureza por trás tem a sua espiritualidade, a natureza por trás tem o seu lado divino. E a mesma coisa acontece com qualquer outro fator. Por exemplo, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim é a mesma coisa. Também existe uma proibição de se olhar as mãos dos Kohanim quando eles abençoam o povo. Por isso se cobre com talit. Fora o fato de ter uma presença divina forte, existe aqui também mais um conceito. Que a pessoa precisa estar ciente quando recebe a brachá dos Kohanim, que não são Kohanim que estão abençoando. A bênção não é dos Kohanim. A bênção é de Deus. Os Kohanim são o cano de transferência e de transmissão dessas bênçãos de Deus para o povo. Por que desse jeito? Porque assim Deus quis que fosse feito e Ele ordenou na sua Torá que a forma de abençoar o povo, a forma dele abençoar o povo, é por intermédio de Kohanim que vão abençoar o povo. Então, da mesma forma, a pessoa deve estar ciente que não são as mãos dos Kohanim que estão me abençoando. As mãos dos Kohanim nesse momento são apenas uma forma de Deus transmitir a bênção para nós. E daí, aos milagres da vida de cada um. Daí a natureza das coisas que acontecem ao nosso redor e das famosos acasos que nós achamos que são acasos e não são. Não são coincidências. Tudo diretamente de Hashem, de uma forma extremamente clara. Apenas depende se nós queremos olhar, perceber e estar atentos ao que acontece à nossa volta. Isso é a famosas palavras do Ramban, do Nachmanides, num comentário no finalzinho, depois da saída do Egito. Quando Nachmanides fala sobre as primeiras mitzvot que nós recebemos depois da saída do Egito, como lembrança da saída do Egito. Por exemplo, colocar tefilim. Olá. Obrigado. Por exemplo, colocar tefilim, a mitzvah de tefilim. Por exemplo, resgate dos primogênitos, pidyon haben. E assim por diante, são várias mitzvot que a Torá dá, que são lembranças, formas de se lembrar da saída do Egito. E ali o Nachmanides faz o famoso comentário dele, que Deus faz milagres não o tempo todo. E Deus faz milagres abertos e revelados menos ainda. Tem os momentos adequados que Deus resolve fazer esses milagres. Por exemplo, a saída do Egito, uma coisa gigantesca, gloriosa, famosa. E para nós lembrarmos desses acontecimentos, Deus deu uma série de mitzvot para que nós lembrássemos desse show que nós passamos no passado. E lá o Nachmanides diz que nós temos que estar cientes na nossa vida, que na realidade não existe natureza e na realidade não existe coincidências e acasos. O que existe é que tudo é um milagre. Nós temos que ter essa consciência que tudo que acontece conosco é um milagre, tudo vem de Deus. A natureza é Deus. Não é tudo que dá para entrar nos mínimos detalhes. Mas eu queria comentar algumas coisas interessantes. Principalmente porque diversas vezes nós já falamos a respeito que Nistayon, um teste, e Nes, milagre, os dois vêm da mesma raiz, o mesmo radical. Nes. E Nes em hebraico é estandarte. Porque tanto um teste que a pessoa passa, como um milagre que a pessoa presencia, são coisas que... De novo, tanto testes, Nistayon. Vou voltar mais para trás. Então falamos que Nistayon e Nes vêm do mesmo radical. Normalizou? Normalizou agora? Então nós estamos falando que Nes, milagre, e Nistayon, teste, ambos vêm da mesma raiz. A raiz Nes. E Nes é estandarte. Por quê? porque é tanto um nisayon, um teste, como um nes, um milagre, tem o potencial de elevar uma pessoa. Se a pessoa aproveita, se a pessoa presta atenção, a pessoa consegue aproveitar tanto um teste, como Abraham Avinu, ou um milagre, para se elevar, para mudar, para reconhecer, para perceber. E de fato, ao longo desses 6 anos que nós estamos casados, nós acabamos percebendo e aprendendo muita coisa. Tá bom? Agora a imagem está ótima e a voz está ruim? Melhorou? Foram praticamente 4 anos de tratamento. E ao longo desse tempo, nós ficamos atentos diversas vezes a sinais de Hashem. E é de fato impressionante, porque confesso que teve uma vez que aconteceu um imprevisto no meio do curso. E tanto eu como a Efrat pensamos, sem um comentar com o outro, que se dessa vez não passar, não era nem dar certo ou não dar certo, se determinado detalhe não passasse, nós íamos parar com os tratamentos e chega. E no último minuto Deus fez a situação reverter. E depois disso, é que eu comentei com ela, ela comentou comigo, sabe, se não desse certo eu não ia querer continuar, eu achava que é sinal que não é para continuar. E de fato, no último minuto, reverteu a situação e nós dois então pensamos, é um sinal de Deus que tem que continuar. E aí eu me lembro de mais uma coisa interessante, que o Talmud diz sobre a redenção final. O Talmud diz que a Geulah, a redenção, não vai vir a Tiyitiyashu min HaGeulah. A redenção final só vai vir quando as pessoas desistirem da salvação. E nossos mestres perguntam, como assim? O que significa isso? Tem que desistir? Como pode ser desistir? Afinal de contas, faz parte de um dos princípios da fé. Acreditar que Mashiach vai vir, e mesmo que ele demore, eu vou continuar acreditando nisso. Então o que significa que a redenção só vai vir quando as pessoas desistirem da redenção? E não faz muitas semanas nós falamos isso numa aula de Parashá da Semana, que o que nossos sábios estão querendo dizer nesse trecho é que nós achamos e confiamos em salvações dos seres humanos. Mas a salvação final só virá quando nós nos conscientizarmos que a salvação não vem do homem. A salvação vem de Deus. Quando a pessoa chegar à conclusão e desistir da salvação de um homem, aí sim Deus vai mandar a sua salvação. Nesse ramo, existem várias porcentagens. Existem casos que o problema é um problema da mulher, existem casos que o problema é um problema do homem, existem casos que o problema é em ambos, e existe 15% dos casos que não se sabe qual o motivo. E a nossa médica falou, praticamente no começo, depois de um monte de exames, que o nosso caso faz parte dos 15% dos casos que não se tem explicação. Não se tem explicação, então vai se tentando de todos os tipos de tratamentos possíveis e imagináveis. E assim, vamos tentando daqui, dali, e muda aqui, e muda ali, e obviamente que é tudo complicado para se assimilar a ideia que vai ter que fazer de uma forma diferente, que vai ter que buscar uma ajuda e assim por diante. E a partir do momento que a pessoa se convence de fazer de uma determinada forma e de repente tem que mudar, mudar para quê? Vamos tentar mais uma vez, talvez, mais uma chance, talvez, quem sabe. E toda vez eu pensava e rezava, olha só, Deus, uma chance de um milagre. Tudo bem que é tratamento, tudo bem, mas daí? Não faz diferença. Uma chance de um milagre. Uma chance de o seu nome ser engrandecido no mundo. E assim foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou um dado momento que tinha que se partir para o último tipo de coisa que dá para ser feito. E aí nesse momento eu fiquei pensando, puxa, essa vez vai ser a última vez que nós fazemos com um protocolo não tão invasivo. Sabe, Deus, é a tua última chance de fazer um milagre. Assim eu, o coitadinho, pensava. Às vezes a gente quer dar ideias para Deus. Eu pensei, sabe, essa é a última chance que tem de fato de ser um milagre. Por quê? Porque colocar um embrião dentro do útero, qual milagre? Já está tudo feito. É óbvio que vai vingar, é óbvio que vai crescer, é óbvio que vai nascer. Não tem, já não é mais um milagre. E não deu certo aquele mês também. Aí eu pensei, bom, óbvio, logicamente sempre rezando para Deus, sempre pedindo para Deus ajudar. Mas agora vai ser óbvio que vai dar certo. Agora já não é mais nem milagre, agora já é uma coisa óbvia que vai ser. E a resposta veio em seguida. Você está enganado. Se você está achando que só porque tem a mais alta tecnologia, e só porque você está achando que a lógica indica que óbvio que vai dar certo, então Deus vai te mostrar que não vai dar certo. Porque nós temos que reconhecer, mesmo na natureza, que a natureza é um milagre. E assim deu errado. A decepção é muito grande. Ops. E assim a primeira vez... Voltou? Voltou? E assim, a primeira vez que nós fizemos no novo protocolo, deu errado. A decepção é grande. Mas naquele momento, eu senti que isso era diretamente para mim. Não pensa que a natureza, não pensa que a alta tecnologia não é um milagre. Lógico, em nenhum momento eu deixei de pensar que precisa da ajuda de Deus. Mas eu pensava, ajuda de Deus, mas de uma forma natural, já não é um milagre. E a resposta foi clara. Até o que você acha lógico e até o que você acha que é natureza, é o maior milagre que tem. Mas o que mais me impressionou foi que nós sabemos que os números nos dizem bastante no judaísmo. Cada número indica alguma coisa. O número 7 indica a natureza. 7 dias da semana, 7 anos do ciclo sabático. E assim tem uma série de coisas que são 7. O 7, pela Torá, representa natureza. O 8 representa sobrenatural. Hanukkah são 8 dias. Brit Milá é no 8º dia. E assim tem várias coisas que são 8. O 8 indica algo que é sobrenatural. O Talmud diz que no Beit HaMikdash os instrumentos de corda tinham 7 cordas e quando Mashiach chegavam a ter 8 cordas. Porque o 7 é natureza, o 8 é sobrenatural. E assim Deus fez para nós. Desse novo protocolo, que para mim era uma coisa clara, que não tem mais milagre nisso. 7 vezes, que representa o número da natureza, deu errado, e na 8ª vez, que representa o sobrenatural, é que deu certo. E assim, mais uma vez, nós vimos nitidamente e aprendemos claramente o quanto aquelas palavras do Nachmanides têm que estar na nossa frente o tempo todo. Que não existe natureza. Tudo que Hashem faz é um milagre. E a mais alta tecnologia que você tem hoje é o maior milagre que existe. Exatamente. E logicamente que, além de presenciar os indicativos, e de forma tão clara como a natureza não é natureza, e ver de forma tão clara como não existe acaso. E não existe coincidências. e como tivemos que passar por alguns médicos, nada a ver um com o outro. Cada um pediu alguma coisa diferente, e só juntando tudo é que se deu para chegar a alguma, talvez, ideia do que ser feito. Outro ponto que eu queria comentar é sobre a semana passada. Semana passada, quando nós contamos para os amigos, para os parentes, e primeiro, mais uma vez, recebemos tanto carinho e manifestações tão felizes, calorosas, brachot. Aquele dia à noite, eu cheguei em casa, falei para minha esposa, hoje foi o dia mais alegre da minha vida. Até agora. Por quê? Eu já sabia antes. Já tive um dia muito alegre antes e super emocionante. E logicamente que a gente naquele dia foi correndo no cóter. Mas dessa vez foi uma alegria completamente diferente. Uma alegria de ver as pessoas contentes. Uma alegria de ver como, sem fazer nada, simplesmente contar uma coisa, um fato, que não fui eu que fiz, Deus que fez, contar um fato para as pessoas e deixar tantas pessoas alegres no mesmo dia. E aí eu entendi uma abordagem prática do que a Torá conta quando nasceu Yitzhak. Que a Sará disse que chama ele, o seu filho, de Yitzhak, que Yitzhak é do significado de risada, de alegria, de felicidade. Por quê? Diz a Sará, Kol hashomea Yitzhakli. Toda pessoa que ouvir vai rir por mim, vai ficar feliz por mim. Tem várias explicações lá o que significa esse Yitzhakli, se vai rir porque com 90 anos ter uma criança, ou se vai estranhar, ou o que for. Mas tem esse lado da alegria que as pessoas participam e compartilham a alegria dos amigos. E a Sará ficou encantada com isso, que as pessoas próximas estavam felizes ao saber da notícia do filho dela. Nós já comentamos diversas vezes o quão importante é saber participar da alegria dos amigos. Como Aharon, ao ficar feliz quando ele soube que Moshe Rabbeinu foi escolhido por Deus para liderar o povo, por mais que ele era o irmão mais velho, Aharon, mesmo assim ele ficou feliz com o fato do seu caçula ser nomeado chefe, e ele mereceu depois vestir as roupas sagradas e colocar o roshen sobre o peito. nós vemos lá a importância que tem e a grandeza que tem uma pessoa participar e compartilhar da alegria dos outros. Isso, de fato, é um grande louvor para o nosso povo. Um grande louvor para vocês, para os nossos outros amigos, para a nossa comunidade, aqui, aí. Pelo fato das pessoas ficarem tão felizes e tão contentes. E que todas as pessoas que ficaram tão felizes, que possam sempre ficar felizes e ter náhias das suas famílias e ter sempre boas notícias e alegrias em todos os momentos. E para finalizar, tem mais duas historinhas curtas. Que é mais um ponto que é importante para todos nós. Uma vez, de manhã, chega uma pessoa na sinagoga e depois que terminou a reza, ele tira uma bebida e tira umas bolachinhas, uns bolos. De novo. Voltou? Uma vez uma pessoa chega na sinagoga de manhã e depois que terminou a reza, ele tira uma bebida umas bolachinhas, bolo e sei lá, outras comidas. Perguntam para ele o que foi. E ele diz: eu queria compartilhar com vocês de um lechaim de agradecimento a Deus. Porque ontem estava atravessando a rua tal, como todos os dias eu faço. E um carro pegou em mim, e eu voei, e graças a Deus, estou bem. Queria agradecer a Deus por isso. Então estou fazendo um lechaim com os amigos aqui na sinagoga para agradecer a Deus pelo milagre que aconteceu ontem. No dia seguinte, termina a reza da manhã e uma outra pessoa da sinagoga tira bebida, tira bolachinhas, bolos. Perguntam para ele: o que foi? Você também foi atropelado? E ele diz: não. Sabe o que acontece? Todos os dias eu atravesso a mesma rua que aquele sujeito de ontem, todos os dias. E graças a Deus, nunca um carro me atropelou. E eu quero agradecer a Deus hoje por nunca ter acontecido alguma coisa ruim comigo ali. Todo dia é dia de agradecimento. Todo dia é dia de festejar. Todo dia nós agradecemos a Deus nas nossas preces. E nós temos muito a agradecer a Deus. Nós nem imaginamos o que nós temos a agradecer, porque nós não sabemos, graças a Deus, todas as coisas que poderiam acontecer, ou que acontecem para pessoas por aí afora. E que graças a Deus, mais um dia conosco, não aconteceu nada dessas coisas. Tem aquela história que uma vez um sujeito, depois de um ano de casado, teve uma filha. E ele estava na dúvida se ele faz um kiddush na sinagoga, não faz um kiddush na sinagoga. E ele foi perguntar para o Rav Shach. E falou, sabe, eu tive uma menina. E eu queria saber se eu faço kiddush no Shabbos, não faço. Aí o Rav Shach falou para ele, há quantos anos você está casado? Ele disse, estou casado há um ano. O Rav Shach falou, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse casado há 7 anos sem ter filhos, e no 8º ano você tivesse essa menina, você ia fazer kiddush? Aí o jovem falou, lógico que sim, imagina, 8 anos sem filhos, não vou fazer uma festa? Lógico que ia fazer uma super festa. Disse Rav Shach para ele, Deus te poupou 8 anos de sofrimento. Não é motivo para agradecer? Não há motivo suficiente para fazer um kiddush especial pela tua filha? Essas são lições que nós aprendemos. Essas são coisas que nós presenciamos. E como semana passada pediram para a gente falar sobre esse assunto, então eu quis demonstrar pelo menos parte do milagre, parte do aprendizado. E ainda temos um longo caminho pela frente, se Deus quiser. Agradecemos muito todas as brachot que todo mundo mandou. E se Deus quiser que tudo corra bem e que nós tenhamos sempre milagres na nossa vida e que nós possamos sempre reconhecer os milagres de Deus e principalmente não precisar chegar a situações mais delicadas e mais difíceis, mas saber reconhecer Deus no nosso cotidiano e na nossa natureza do dia a dia.